Boa tarde, senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Dizem-me que já temos quórum, é sempre difícil saber, agora nestas condições em que nós estamos mergulhados. Começamos com, como é habitual, o ponto das informações gerais, para vos dar conta de que a Comissão para a Política Externa do Parlamento da Roménia solicita a realização de uma reunião da conferência, tendo em vista o reforço do diálogo político bilateral. Ou seja, trata-se aqui de ter uma reunião parecida com aquela que já tivemos com o Parlamento Helénico, se bem percebo, com os nossos homólogos do Parlamento Romeno. Portanto, dar-vos conta que vamos pôr isto em funcionamento. Quando existirem mais informações, serão partilhadas. Por outro lado, dizer aos colegas que da próxima reunião da Comissão constará um ponto relativo à situação dos grupos parlamentares de amizade. Portanto, os nossos serviços vão fazer um memorando resumindo o ponto da situação e depois o memorando será facultado aos coordenadores. Ora bem, como é do vosso conhecimento, esta questão das dos grupos de amizade tem sido altamente prejudicada pela. A bola não está do nosso lado, nós já mandámos ao Presidente o que tínhamos a mandar, há um ano pelo menos. Mas em todo o caso, vamos fazer aqui um ponto da situação para que toda a gente tenha informação sobre isto, uma vez que é natural que os senhores deputados também vão recebendo solicitações e pedidos de esclarecimento por parte das embaixadas a este respeito. Ora bem, vamos começar pelo pedido de assentimento de Sua Excelência ao Presidente da República para se deslocar à cidade do Vaticano e ao Reino de Espanha, de 11 a 13 de março de 2021. Senhores deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora temos aqui um pequeno imbróglio que vamos resolver da melhor maneira, que é o seguinte. Tínhamos aqui os pontos 3, 4 e 5, que correspondiam à discussão do projeto de resolução do PAN, que reconhece que o povo uigur na China foi e está a ser sujeito a um genocídio. E o ponto 4, a discussão de um projeto de resolução, também do PAN, que recomenda ao governo português que abandone o tratado da Carta de Energia. E, por último, a apresentação, discussão e votação de uma série de projetos de voto. Que são dois. O primeiro do CDS, pesar pelas mortes que ocorreram na manifestação de Vila de Cafunfo, na província de Lunda Norte, e o do PCP, congratulação pelo 45º aniversário da proclamação da República Árabe Saharaui Democrática. Este, salvo erro, já vem da última reunião. Ok. Agora, tínhamos aqui uma questão, e vou dar a palavra ao Sr. Deputado André Silva, para expor sumariamente. Uma vez que o PCP, aqui a proposta 3, seria adiada, ou existe um pedido de adiamento do PSD, e outro também a respeito da proposta 5ª, também do PSD. Depois, entretanto, o Sr. Deputado João Oliveira, informalmente, antes do início da reunião, também deu a entender, se bem percebi, que preferia que todos estes pontos fossem adiados, mas isso, naturalmente, depende da audição do PAN, da opinião do PAN, que é autor de dois dos projetos em causa. Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho dois entendimentos relativamente a dois dos projetos. Porquê? Porque relativamente ao projeto do ponto 3, salvo erro, o projeto de resolução 1024 reconhece que o povo uigur na China está a ser sujeito a um genocídio, há um adiamento que eu entendo que é putestativo do PSD para outra reunião, assim como o PSD pede para o ponto 5º. E, portanto, regimentalmente ou não, ou por acordo de cavalheiros, há uma regra nesta casa em que os partidos têm o direito, putestativamente, de pedir o adiamento. E, portanto, eu vou, regimentalmente ou não, vou aceitar, porque é assim que todos fazemos, e irei cumprir, evidentemente. Coisa diferente é o pedido referente ao ponto 4, que não é um pedido de adiamento, é um pedido do deputado João Oliveira, por estar indisponível neste momento, nos próximos 10 a 15 minutos, para que este projeto seja debatido mais tarde, ainda nesta reunião, daqui a 20 minutos ou 30. Acontece que eu estou cheio de pressa para ir também para outra comissão e tenho que o debater agora. Se não o debater agora, ficou prejudicado e o projeto que é nosso não fica debatido. E,
Com certeza.
portanto, relativamente ao ponto 4, acho que não deveríamos aceitar.
Tem razão e até aproveitamos para fazer este episódio, também oferece-nos um precedente. Acho que realmente o ponto de vista do partido autor deve prevalecer, embora a Comissão tivesse gosto de corresponder, como é hábito, aos pedidos dos partidos e, neste caso, do PCP. A verdade é que o ponto de vista do PAN tem que prevalecer. Em relação ao ponto terceiro, o projeto relativo ao povo uigur na China, que o PSD pede que seja adiado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, boa tarde. Quanto ao 3 e 4, da nossa parte, nós só estamos a pedir, de facto, o adiamento do ponto 3. E, portanto, estamos em discussão, em condições de discutir o ponto 4. E é só e apenas reiterar essa vontade do PSD, de forma prestativa com certeza, de poder adiar para a próxima reunião se não vir inconveniente, já que o deputado André Silva vai ter que sair,
sim,
ficaria prejudicado, que nós, se calhar, porventura, se no final da reunião poderíamos ter aqui alguém que pudesse ter mais algum argumento sobre isto, mas acho que não faz sentido.
Tudo faz sentido. Muito obrigado. E sobre o ponto 5? Que o PSD também pede seja adiado. Há alguma objeção a que ele seja adiado?
Não, só o ponto 5 em relação ao voto de pesar do CDS.
Sim, Cafunfo, de... Vila de Cafunfo.
Exatamente.
Senhores deputados, alguma objeção? Alguém em casa está a manifestar-se? Não há objeção? Ok. Ficam a pedido do PSD adiados o ponto 3 e 5?
Quinto 1.
E, portanto, fica o da República Árabe do Sarau e o... Esse pode ser hoje tratado. Ok. Muito bem. Então vamos dar imediatamente a palavra ao Sr. Deputado André Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Estamos no ponto, projeto 997, certo? Muito bem. O Tratado da Carta de Energia contém uma grande variedade de regras sobre o comércio de energia, incluindo disposições que protegem os investimentos estrangeiros em energia e que são particularmente preocupantes do nosso ponto de vista. Isto porque estas disposições permitem que investidores estrangeiros neste setor processem diretamente os Estados signatários do Tratado fora dos tribunais existentes em tribunais internacionais sigilosos compostos por 3 árbitros privados. Nestes tribunais, os investidores podem reivindicar quantias exorbitantes do erário público como compensação por iniciativas governamentais que, segundo eles, afetam os seus lucros e que se destinam a reduzir a utilização de combustíveis fósseis para a persecução dos objetivos do Acordo de Paris e descarbonização das economias. São muitos os exemplos que estão ou que aconteceram, que ocorreram e que ocorrem em todo o mundo e, portanto, é provável que no futuro se venha assistir a mais ações contra medidas exigidas pelo Acordo de Paris à medida que os governos comecem a implementar e bem, e portanto é esse o desígnio do planeta, planos para a neutralidade carbónica. Existe um risco real da chamada intimidação regulatória em que os governos são desencorajados de tomar medidas quando confrontados com reivindicações de pesadas indemnizações. E, portanto, no âmbito do tratado, os tribunais privados podem forçar os Estados a pagar milhares de milhões para compensar os investidores, que incluem os hipotéticos lucros futuros perdidos, os quais não são objeto de compensação pelas legislações nacionais nem pelas leis europeias. Ao abrigo do Tratado da Carta de Energia, os governos já foram condenados ou aceitaram pagar um total de mais de 51 mil milhões de dólares do erário público por supostos danos. Contrariamente ao princípio de igualdade de acesso à justiça, este tratado cria um sistema de justiça paralelo acessível exclusivamente a alguns dos mais ricos e poderosos atores da sociedade, os investidores estrangeiros. As arbitragens do TCE são altamente sigilosas e permeáveis a conflitos de interesse, pois os árbitros oferem enormes quantias com os quadros, pelo que tem interesse em promover o aumento das disputas baseadas no tratado. Salienta-se que o próprio Tribunal de Justiça Europeu, através de uma decisão de 2018, questionou a legalidade deste tipo de processos judiciais privados e paralelos dentro da União Europeia, acresce ainda que os privilégios concedidos pelos investidores ao abrigo deste tratado não trazem os alegados benefícios económicos. Até ao momento não há qualquer evidência de que este tratado tenha contribuído para facilitar o investimento na redução da pobreza energética e mesmo ainda no investimento em energias renováveis. Em síntese, senhoras e senhores deputados, não existem benefícios para o Estado português em manter-se como signatário do Tratado da Carta da Energia, perspectivando-se, pelo contrário, elevados custos para o país com solicitação de indenizações pela implementação do roteiro de neutralidade carbónica e da Lei do Clima, e desta forma defendemos que o Governo deve, para já, abandonar a sua participação neste tratado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Esta carta é aquele tratado de 92 ou 93, não é? Ok. Muito bem, Sr. Deputado Paulo Pires, tem a palavra.
Sr. Presidente, é o Sr. Deputado, o meu colega José Mendes, que fala.
Deputado José Mendes, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o PAN e o Sr. Deputado André Silva por levantar uma questão que é importante e que está, de resto, na agenda internacional. Em boa verdade, este tema vejo esta comissão pelo menos duas vezes, razão pela qual entendo que agora deverei ir um bocadinho mais ao pormenor. A preocupação que o PAN manifesta é também a preocupação da União Europeia e da maioria dos seus Estados-membros, incluindo Portugal, que reconheceram a necessidade de tornar o TCE, o Tratado da Carta de Energia, mais coerente e conforme com os objetivos do European Green Deal e também da sua estratégia de descarbonização até à neutralidade carbónica. Este é um tratado originalmente concebido por uma realidade baseada em combustíveis fósseis e num contexto de enormes assimetrias regionais no acesso à energia. A proposta da União Europeia para a modernização do Tratado da Carta de Energia assenta numa reforma das disposições de proteção de investimento em sintonia com a política europeia de investimento e com as normas dos acordos recentemente celebrados pela União Europeia e pelos seus Estados-membros. O TCE modernizado deverá também reafirmar explicitamente o chamado direito de regulamentar, ou seja, o direito das partes contratantes a tomar decisões para a proteção da saúde, segurança, ambiente e outros objetivos de política pública. A União Europeia propõe também que a nova proteção do investimento abranja de forma explícita a expansão do hidrogênio, da biomassa e de outras novas opções de energia sustentável, o que atende a uma das críticas apontadas sobre a neutralidade tecnológica do TCE. Quanto ao tema sensível da resolução de litígios entre investidores e Estados, a União Europeia pretende que o atual mecanismo arbitral, referido pelo Sr. Deputado André Silva, seja substituído por um futuro tribunal multilateral de investimento. Decorre este ano a quarta ronda negocial. No primeiro ciclo do ano, um ano que vai ter quatro ciclos de negociação, e decorreu este primeiro ciclo entre os dias 2 e 5 de março, a União Europeia voltou a insistir na eliminação progressiva da proteção dos investimentos estrangeiros em energia produzida através de combustíveis fósseis, de forma a incentivar os investimentos estrangeiros, sim, mas em energia produzida através de fontes renováveis e com baixo nível de emissões de gases de efeito de estufa. Bom, dito isto, importa reter que não existe outro mecanismo internacional que preencha o vazio gerado pela eventual cessação de vigência do Tratado da Carta de Energia. Sendo justa a crítica de que certas disposições estão obsoletas e em contravenção com os objetivos climáticos e de desenvolvimento sustentável, é também inegável que a resposta a estas preocupações foi já reconhecida e assumida pelas partes contratantes, por via do atual processo negocial de modernização do Tratado. Cabe ainda assinalar que a retirada do Tratado, como recomendado ao Governo pelo PAN no seu projeto de resolução, desencadearia a cláusula de caducidade, a Sunset Clause, segundo a qual as disposições do Tratado continuariam a aplicar-se aos investimentos passados por um período de 20 anos, durante os quais os investidores podem ainda processar um Estado signatário. Temos nota de que Estados-membros como a França, Luxemburgo ou Espanha têm feito referência a uma retirada coordenada da UE do Tratado. É verdade, mas também é verdade que não passaram à prática e ainda recentemente deram o seu aval à posição negocial da União Europeia como sinal de confiança no multilateralismo e também na diplomacia. Em conclusão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha das preocupações manifestadas pelo PAN, mas entende que este é ainda o tempo da negociação e que é vantajoso assim continuar até à sua conclusão, para que decisões extemporâneas não sejam contraproducentes. Assim, o nosso voto será contra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, o PSD, é favorável à transição energética e entende que é tempo de negociar e, portanto, há um caminho a fazer no sentido de alterar o atual tratado que está em vigor. Não é um momento de ruptura e de se retirar o Portugal e o governo português abandonar o Tratado da Carta de Energia que foi assinado em 1992. E, portanto, sabemos que existem negociações em curso neste sentido de poder alterar em função dos novos desafios e da neutralidade carbónica, e, portanto, da nossa parte, O que podemos dizer sobre esta questão é que não podemos ser favoráveis a que se abandone o tratado, mas sim, há um tempo de negociações e que estão a decorrer, e portanto, neste processo negocial, procurar obter mais vantagens nas alterações ao tratado que vão de encontro aos interesses de Portugal. É esta a nossa posição. Muito obrigado. Queria saudar também o Sr. Deputado pelo debate que traz esta comissão sobre um tema tão importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Bloco de Esquerda está na nossa reunião. Quem é? É o Sr. Deputado Alexandre Vieira? Sr. Deputado Alexandre Vieira, deseja usar da palavra? Vamos ver se consegue juntar-se a nós. Entretanto, dou a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma forma só muito breve para... Enfim, eu não sou um especialista, não temos que ser também especialistas em todas as matérias. Não sou de todo um especialista em questões de energia, embora tenha uma boa energia para participar aqui nos nossos trabalhos. Mas consultados os meus colegas e designadamente os meus colegas da Comissão de Economia que têm acompanhado este assunto com mais interesse, a perspectiva é exatamente a mesma do orador que me antecedeu, ou seja, de que este tratado está em renegociação, há interesses da parte do Estado português a defender inclusive nessa renegociação, a União Europeia já o assumiu e portanto não acompanhamos esta intenção de abandono puro e simples enquanto os trabalhos decorrem e a reapreciação é feita e o tratado está em reavaliação e negociação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Não sei se já temos a Sr. Deputado Alexandre Vieira connosco. Julgo que o Deputado João Oliveira não estará.
Está, Sr. Presidente, mas não faço questão de intervir.
Ah, muito obrigado. E a Sr. Deputada Alexandre Vieira, não sabemos se está presente ou se está em combate com o seu sistema informático. A tentar juntar-se a nós.
Boa tarde, Sr. Presidente.
Ah, Eila.
Como está? Boa tarde, Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda não pretende fazer nenhuma intervenção relativamente ao ponto agora apresentado pelo PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito bem. Então, sei se o Sr. Deputado André Silva deseja dizer mais alguma coisa, então resta-me agradecer, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros, pelo debate que trouxe à nossa Comissão. Srs. Deputados, vamos então avançar para o ponto seguinte, que é então o número 477-14-2 do PCP, de congratulação pelo 45º aniversário da Proclamação da República Árabe Saharaui e Democrática. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Acho que sou capaz de acionar aqui o vídeo, porque este sistema é sempre uma incógnita. Vamos lá ver. O áudio acho que já consegui acionar. O vídeo. Pronto, mas agora acho que já está tudo. O projeto de voto que o PCP apresenta, eu julgo que já não é propriamente a primeira vez que o PCP apresenta esta iniciativa, nem sequer é a primeira vez que a Assembleia da República toma a iniciativa de congratular a República Árabe Saharaui Democrática pelo seu aniversário, e inclusivamente tomando posição sobre outras questões mais permanentes para as preocupações, para dar resposta às preocupações dos seus cidadãos. Mas esta iniciativa apresentada pelo PCP procura reportar-se àquilo que são de facto os elementos de unidade na apreciação da luta já longa para ultrapassar o conflito do Saara Ocidental que o povo saharaui há já décadas vai travando. Enquadramos particularmente esta nossa iniciativa naquilo que é reconhecido pelas próprias Nações Unidas como uma luta pelo direito à autodeterminação e em respeito dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, de resto têm tido tradução em inúmeras resoluções das Nações Unidas, nomeadamente a resolução 1514 da sua Assembleia Geral que estabelece o direito dos povos colonizados à autodeterminação autodeterminação e independência. A situação no Sahara Ocidental é, de facto, uma luta, uma situação de luta pela autodeterminação e pela independência daquele povo, face a sucessivas, face à ocupação dos seus territórios e face a sucessivas situações de conflito militar, até com povos vizinhos, não apenas com Marrocos, mas também, noutros momentos, com a África do Sul e a própria Mauritânia, e de facto aquela luta do povo saharaui mantém-se pela sua autodeterminação e pela sua independência com um vigor assinalável, e num momento em que se registra a passagem de mais um aniversário da proclamação da República Árabe Saharaui Democrática, o PCP entendeu apresentar este voto para que também a Assembleia da República possa, uma vez mais, expressar o seu posicionamento de acordo com aquilo que são os critérios fixados pela própria Organização das Nações Unidas, de saudação ao povo saharaui pela sua luta e, naturalmente, do empenhamento do Estado português no sentido de ver reconhecido o seu direito à autodeterminação e à independência. E, portanto, mais do que procurarmos tomar uma posição de conflito ou de confronto com outros povos e outros Estados, aquilo que procuramos é sublinhar aquilo que é reconhecido pelas Nações Unidas e reconhecido em diversas resoluções das Nações Unidas e, naturalmente, procurar dar também um contributo para que a resolução pacífica também deste conflito internacional possa ser alcançada com a intervenção do Estado português.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Tom Correia, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que, como disse o Sr. Deputado João Oliveira, não é a primeira vez, já foram muitas vezes que o PCP traz esta matéria à Assembleia da República, seja ao plenário, seja em sede de comissão, e só para, da minha parte, dizer que também não será seguramente a última vez, nem que o Deputado João Oliveira traz a matéria, nem que eu discordo da posição do PCP e do Deputado João Oliveira nesta matéria. Como é sabido, esta não é a nossa posição. Não quero dizer, nem me ficaria bem de maneira nenhuma dizer que o que o deputado João Oliveira diz não tem fundamento. Tem fundamento, no entanto, não concordo exatamente com os termos em que o deputado João Oliveira colocou a questão, porque se é verdade que existem resoluções das Nações Unidas sobre a matéria, também é verdade que essas resoluções apontam em geral para um princípio de autodeterminação e não propriamente para o reconhecimento exato, seja de Polisário, seja do governo no exílio, que não tem sequer neste momento domínio, ou posse, por assim dizer, sobre o seu território. Por outro lado, também é sabido que isto é uma questão de política externa, é sabido que a posição do Reino de Marrocos, no nosso ponto de vista, não é indiferente, sabendo para mais que o Reino de Marrocos é, em termos de capitais do país, o nosso mais próximo vizinho, em termos absolutos, um dos nossos mais importantes vizinhos, com o qual Portugal tem relações estáveis, importantes, privilegiadas e que deve honrar. E, portanto, o conflito entre esta entidade e este governo no exílio e a República Saharaui e o Reino de Marrocos existe e o nosso posicionamento não é indiferente a essa realidade e, por isso, nós não acompanhamos a posição do PCP, como não o fizemos no passado. Não o faremos hoje também, creio ter ficado clara a minha posição sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tom Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os colegas, também o Sr. Deputado João Oliveira, que aqui nos traz este voto de congratulação pelo 45º aniversário da proclamação da República Árabe Saharaui Democrática. O assunto reveste-se de uma grande sensibilidade do ponto de vista diplomático, da mesma maneira que a questão inerente relativa aos direitos humanos do povo saharaui é algo que não nos pode também deixar indiferentes. É claro que todo o contexto em que o povo saharaui vive deve merecer, obviamente, a nossa preocupação. A própria situação de estar uma parte do seu povo fora do território do Saara Ocidental, na Argélia, também é aqui um dado relevante e que traz para a equação problemas que identificam, caracterizam de uma maneira profunda esta situação muito em particular. é a relação entre Marrocos e Argélia, é a questão da União Africana, da qual a República Árabe Saharaui é um dos fundadores, mas a Liga Árabe não reconhece, e o grande problema é que as próprias Nações Unidas não reconhecem a República Árabe Saharaui. Portanto, a partir do momento em que nós admitíssemos uma congratulação pela proclamação de uma república, estaríamos a ir precisamente contra as Nações Unidas. As Nações Unidas, que elas próprias também têm sentido uma grande dificuldade, não têm conseguido, não obstante os diversos enviados especiais e os planos que têm havido para que se consiga resolver a situação, e a verdade é que a situação, este conflito que existe, merecia que tivesse uma solução definitiva, que fosse justa e que fosse a contento de todas as partes. No entanto, dadas estas circunstâncias, infelizmente houve também um regresso às armas por parte da Frente Polisário. Isto coloca situações muito complexas. Há uma situação de limbo em que efetivamente vive o povo saharaui, mas muito particularmente em virtude das próprias Nações Unidas não reconhecerem, e de haver esta necessidade de se conseguir a resolução deste conflito por uma via negociada, eu julgo que é relevante e que não se criem equívocos nem ilusões. Portanto, neste sentido, infelizmente, nós não podemos também acompanhar este voto.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, e queria cumprimentar o Sr. Deputado João Oliveira, é um assunto que consideramos sensível e que o PSD não é indiferente. É uma questão já antiga, já foi aqui dito, mas é uma questão que nós não podemos também escamotear que as Nações Unidas não reconhecem o povo saharaui, e que é uma questão também diplomática muito complicada e sensível, e que Portugal, ao longo dos tempos, não reconheceu esta autodeterminação, e apesar de todos os esforços que foram tidos, e em especial pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, ainda também não se encontrou aqui nem sequer um grande interlocutor para negociar este, digamos, conflito, entre aspas, que existe nesta parte importante do território. E, portanto, da nossa parte, não podemos acompanhar este voto de congratulação, porque está em causa aqui a posição de Portugal, que não reconhece a autodeterminação, e também, de alguma forma, as próprias Nações Unidas. E, portanto, pedi ao Sr. Deputado que entendesse a nossa posição, que é uma posição, para além de histórica, é uma posição diplomática, e que não nos pode fazer estar de acordo com o voto que apresenta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas e todos os senhores deputados e deputadas, e dizer logo, como tomada de posição inicial, que nós acompanhamos em absoluto o voto apresentado pelo PCP.
Há uma coisa que se passa aqui, porque hoje está esclarecidíssimo com o João Oliveira, os serviços ficaram fascinados com a fatiota domingueira do João Oliveira, que vai visitar o seu presidente, mas nós estamos a ver o João Oliveira à meia hora, não teria a possibilidade. Não é nada contra o deputado João Oliveira, mas se pudéssemos ver o orador...
Sr. Presidente.
Ailo, bem-vindo. Pedro, tens a palavra.
Dizer muito simplesmente, eu não gosto tanto destas participações virtuais, prefiro as muito mais presenciais, mas por contingência de reuniões anteriores não consegui estar na sala de reuniões da Comissão. Dar só duas notas. Uma primeira, de dizer que nós acompanhamos a posição que o PCP apresenta como objeto de voto, e por isso de saudação à necessidade de emancipação e de autodeterminação do povo saharaui. E uma segunda nota, não para reavivar debates antigos que já tivemos tido nesta comissão, mas para dizer que é necessário responder, nesta matéria em concreto, às questões de direitos humanos, de autodeterminação de um povo, à implementação das resoluções das Nações Unidas e percebendo todo o peso histórico dos alinhamentos internacionais e dos jogos geopolíticos, na verdade, dizer que depois de tantas décadas em que este problema se continua a materializar, nós internacionalmente e também na ação de Portugal devíamos ajudar muito mais que tivéssemos uma solução para este povo que legitimamente, como outros, como aconteceu em Timor, a única coisa que pede é ter a capacidade de decidir sobre o seu destino no seu território onde historicamente sempre estiveram instalados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e cumprimentar os colegas. Sobre esta matéria, só dois ou três apontamentos. Em primeiro lugar, penso que, e bem, a maioria acompanhamos a posição do governo português, que tem sido sempre, ou dos governos, os sucessivos governos portugueses, que foi nunca reconhecer o Estado do povo, ou a chamada República Árabe Saharaui Democrática. Em primeiro lugar, acho que devemos fazer, e fazemos bem, em acompanhar a posição que tem sido a tradicional portuguesa, que tem sido, aliás, a posição tradicional de todos os países da Europa e de parte dos países africanos, que muitos, aliás, já têm consulados gerais na cidade de Dakhla, no sul de Marrocos, precisamente no Saara, que é uma forma de reconhecimento da soberania de Marrocos. Portanto, a minha posição é muito clara, devemos manter esta posição, que tem sido a posição histórica portuguesa de não reconhecimento da República Árabe Saharaui Democrática, como devemos ser muito claros que este é um território sob soberania do Reino de Marrocos. Ponto. Isso não invalida, de maneira alguma, até obriga-nos a acompanhar com muita atenção o que lá se passa. Da minha parte, eu tenho recebido sempre que vem a delegação da República Árabe Saharaui Democrática a Portugal, ou mesmo uma associação que existe cá em Portugal, que às vezes vem aqui ao Parlamento, e naturalmente escuto-os com muita atenção. Escuto com muita atenção as posições do Sr. Embaixador da Argélia aqui em Portugal, como também naturalmente discuto com muita atenção as posições e opiniões do Sr. Embaixador do Rei de Marrocos, como eu próprio já estive em Dakhla. Portanto, também já vi o plano que o governo de Rabat tem para o sul de Marrocos e fiquei muito bem impressionado, como também no Senado, no próprio Senado marroquino, fui recebido uma vez por um deputado saharaui eleito por Dakhla, no sul de Marrocos. Portanto, isto para dizer que penso que temos que ser otimistas com a evolução do que se tem passado no sul de Marrocos, mas naturalmente continuar muito atentos. Há pouco o Sr. Deputado falava sobre os direitos do povo saharaui, é evidente, devemos de acompanhar, mas não só daqueles que vivem em Marrocos. Também é bom que a gente esteja muito atentos àqueles que são milhares que vivem em Darfur, que é precisamente o território comandado diretamente para a Frente Polisário e que fica ainda na Argélia. E eu nunca lá estive, mas as informações que me chegam não são muito confortantes. Portanto, isto para lhe dizer, Sr. Presidente, que penso que devemos manter a posição que tem sido mantida e recordar só este apontamento. O Reino de Marrocos regressou à União Africana, o que é curioso, porque tinha saído precisamente no exato dia que a República Árabe Saharaui tinha sido admitida na União Africana e regressou. O atual rei, quem saiu foi o anterior, foi o pai, e o atual decidiu regressar, apesar da União Africana continuar a reconhecer como um país do povo saharaui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Paulo Neves. Estamos então em condições de votar. Pedi então aos grupos que se manifestassem. Aqui na sala, quem vota contra. Ai, Sr. Deputado, quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor?
O PCP.
O PCP e o Bloco de Esquerda, naturalmente. Portanto, é rejeitada esta iniciativa com os votos a favor minoritários do Bloco de Esquerda e do PCP. Depois, temos o ponto 6º, com a distribuição de iniciativas e a nomeação dos respectivos autores de parecer. Hoje é só uma proposta que está em cima da mesa, que é a proposta de resolução 2014-2, que aprova para ratificação a alteração a ser editada ao artigo 8º do Estatuto de Roma, Tribunal Penal Internacional, adotada em Haia em 6 de dezembro de 2019. Este seria, de acordo com as regras, um parecer para o CDS-PP. Eu chamava a atenção dos nossos colegas do CDS que outra das alegrias que a alteração do regimento proporcionou é que agora as discussões em plenário são marcadas independentemente de nós termos relatórios feitos. Portanto, primeiro marcam o debate em plenário e depois mandam-nos as coisas para cá acompanhadas de uma deadline. Neste caso, uma vez que a discussão em plenário está vista para dia 8 de abril, o ideal era que tivéssemos aqui a possibilidade de discutir este diploma a 23 ou a 30. 23 ou 30, sou deputado Tom Correia.
Sr. Presidente, é como diz, efetivamente, esta matéria, tanto quanto me lembro, foi marcada hoje mesmo, na Conferência de Líderes, hoje de manhã, um pedido de agendamento do Governo para o dia 8 de abril. E fora isso, nada a acrescentar, quer dizer, ou seja, faz-me lembrar uma eleição que eu assisti há muitos anos a esta parte, em que, havendo um candidato e um presidente da mesa e um eleitor, foi eleito o próprio. É quase uma anedota, mas é verdade, aconteceu numa estrutura local há muitos anos esta parte. O próprio é designado como relator e, portanto, neste caso é a mesma coisa. Havendo um partido, um deputado e um relator, sou eu próprio que farei o relatório, como é evidente.
Sr. Deputado, só me resta felicitá-lo pela confiança que o seu partido deposita em si e desejar-lhe fazer votos de um trabalho produtivo. Ora bem, com isto entramos no ponto sempre emocional e intelectualmente estimulante, chamado regimento ou regime do aplicação do regime a adotar no uso dos tempos de intervenção dos grupos parlamentares em eleições regimentais. Ora bem, eu lancei aqui um repto aos grupos políticos que desencadeassem um produtivo e, sobretudo, conclusivo diálogo sobre a questão do regimento, mas o meu repto não teve grande êxito, e tanto quanto sei, não houve grande diálogo sobre esta matéria entre os colegas, não é verdade? Ninguém tem nada a dizer a este respeito. Silêncio esclarecedor.
Sr. Presidente, atrevo-me a dizer que, apesar de não ter havido diálogo, há um amplo consenso.
Sr. Deputado João Oliveira, um homem que eu julgava atarefadíssimo e impossibilitado de participar naqueles vários pontos, ele aqui, plantão para o nosso importante debate regimental. Ora bem, faz favor, Sr. Deputada Catarina Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Sr. Presidente, na última audição regimental, o PSD pretendeu realizar a sua intervenção nos moldes aprovados no nosso regimento por alteração recente. Para nossa surpresa e desagrado, Vossa Excelência produziu um conjunto de considerações e desabafos que podem ter dado a ideia que alguém menos atento que não assistia razão ao PSD, o que não corresponde à verdade. Ora, dado que o PSD cumpriu o regimento, não obstante as opiniões pessoais sobre o regimento que nos regula. E o que eu gostaria de deixar claro é que o PSD vai continuar a cumprir e a exigir que o regimento seja cumprido. E ficamos na expectativa que, esclarecido este ponto, não mais tenhamos situações tão desagradáveis e injustificadas como a que tivemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua útil e construtiva contribuição. Ora bem, o que eu teria a dizer sobre este ponto aos colegas é o seguinte. Como os colegas saberão, foi feita uma revisão do regimento, que já foi no passado várias vezes objeto de várias discussões em sede da nossa comissão, onde questionámos a legitimidade deste grupo, que pretendia rever as normas que presidem ao nosso funcionamento da nossa comissão na nossa sala. Enfim, discutiu-se a admissibilidade e a legitimidade de uma invasão desta natureza das nossas prerrogativas próprias, uma vez que estamos aqui a tratar de questões funcionais, e quando existiam nesta casa enormes dissensos sobre as mais diversas questões políticas, mas um saudável consenso sobre o nosso regimento, que nunca suscitou aqui questões da parte de ninguém, e toda a gente sentiu-se sempre confortável com o regimento em vigor. Entretanto, este grupo de sábios produziu um novo regimento, sobre o qual nós temos que nos pronunciar nos termos que eu sugiro. Ora bem, a primeira dificuldade que resulta do disposto neste regimento, que para orientação está fundamentalmente vertido no artigo 104 números 7, a linha A e B, e número 8 e 9, constitui a justificação desta intervenção, foi aquela que está exclusivamente vertida no ponto 9. Ou seja, a ideia era alterar o regimento das comissões com a finalidade de que elas passassem a adotar um tipo de grelhas que espelhasse a representatividade de cada partido. Ou seja, o que nos foi dito foi que ia ser criada uma revisão, ia ser promovida uma revisão do regimento, porque, tendo em conta as circunstâncias emergentes da última eleição legislativa, havia um enorme número de deputados, incluindo deputados independentes na nossa bancada, e era necessário, e era forçoso, e era devido, que houvesse uma certa correção de proporcionalidade em virtude da nova situação política. Infelizmente, os revisores do regimento, já que estavam com a mão na massa, decidiram melhorar tudo por junto, não é verdade? E o que é que fizeram na sua sábia ação? Foi fundamentalmente operar uma importação das regras que presidem ao debate em plenário, os debates com o Governo, importaram-nas ipsis verbis para os debates na Comissão. Com isso causaram dois gravíssimos prejuízos, que são, em primeiro lugar, opuseram a lógica do plenário à lógica do trabalho em comissão, que não são a mesma coisa, são mesmo muito diferentes, e em segundo lugar, provocaram a oposição entre a lógica do trabalho em comissão e a lógica do debate, que é aquele que existe no plenário, e a lógica da audição, que é aquela que existe na comissão. Há várias vítimas desta evolução para pior, a mais grave das quais, do meu ponto de vista, é o esmagamento dos deputados. Portanto, a Comissão, que é o espaço próprio onde os deputados, por si próprios, têm a sua voz e a sua possibilidade de participar, foi cilindrada porque fez-se uma importação acrítica das regras do plenário, onde, evidentemente, que as regras dos grupos parlamentares prevalecem sob a intervenção dos deputados, pela natureza das coisas. Há muitos deputados que raramente falam no plenário e que têm o seu espaço privilegiado de intervenção, como é natural, nas reuniões das suas comissões. Ora bem, dificuldades. Temos dificuldades relativamente àquilo a que este sábio regimento ora qualifica como primeira volta, ora qualifica como primeira ronda, e aquilo que qualifica ora como segunda volta, ora qualifica como segunda ronda. Estas melhorias introduzidas por este regime vêm esclarecer que a primeira ronda é a ronda dos grupos parlamentares e, naturalmente, dos deputados únicos representantes de um partido. Ou seja, isto já era, não é verdade? A primeira ronda era este momento. Por ordem de crescente representatividade, já era. Com prioridade a uma partida de oposição, já era. Sendo cada pergunta seguida de imediato pela resposta do ministro. Isto é a importação do plenário, que foi aqui enxertada à força e que é naturalmente problemática. E já vamos falar disso. Quanto à segunda ronda, podem inscrever-se individualmente os deputados, que devia ser a regra numa comissão, e sempre foi aqui também, com máximo 2 minutos, usando os deputados não inscritos da palavra em primeiro lugar, caso se inscrevam, naturalmente, não participaram na primeira, ou participaram, inclusive. Caso se inscrevam. Respondendo o ministro no final da ronda. Portanto, como o ministro responde no final da ronda, significa que sejam quantas forem as intervenções dos deputados, o ministro tem a possibilidade, ou o Estado de Estado, seja quem for, de responder por atacado e aviar os deputados todos com o tempo disponível, o que significa, evidentemente, que poderá estabelecer quais são os deputados que respondem mais, outros que respondem menos, outros não respondem nada. Porque há um claro prejuízo dos deputados individuais relativamente ao sistema antigo. Como se isto não fosse já suficientemente confuso e negativo, aparece um misterioso ponto 8º, que vem dizer que, aplicando-se, chama a atenção, à primeira ronda, os deputados podem utilizar os tempos de uma só vez ou por diversas vezes, não é verdade? Cabendo ao ministro um tempo global, lá está, importações todas do plenário, não é? É um ministro, então se for um Estado de Estado, como é que é? Aplica-se por analogia, enfim, deve ser um membro do governo, mas foi escrito com os pés, cabendo ao ministro um tempo global para as respostas igual ao de cada um dos grupos parlamentares ou deputado único. Portanto, é igual ao dos grupos parlamentares ou deputado único.
Isto é exatamente as entidades que estão em causa na primeira ronda. Portanto, para a primeira ronda, cria-se a obrigatoriedade de um membro do Governo dispor de um tempo global. Se dispõe de um tempo global, significa que não tem que responder imediatamente às perguntas e pode geri-las no fim. Portanto, isto é altamente contraditório. A redação é infeliz, a técnica jurídica é questionável, mas a verdade é que não restam dúvidas. Em relação à primeira volta, é possível seguir o critério estabelecido no ponto 7º, número... no artigo 104, número 7, a linha A, em que o ministro responde diretamente, ou seguir o critério do número 8, que diz que os membros do governo podem responder globalmente. Esta é uma questão que o regimento, um problema novo que o regimento criou e que não veio resolver rigorosamente nada. E por aberta aqui uma alternativa. Eu só vos queria dizer que, numa leitura mais literal, ignorando esta referência e o disposto no número 8º, o resultado da entrada em vigor nos nossos trabalhos de um regimento com estas características, sem nenhuma adaptação feita pela nossa Comissão, adaptação tanto quanto possível, impossível, tanto quanto possível, inscrita numa interpretação conforme à lei, colocar-nos-ia numa posição em que teríamos respostas em conjunto a, por exemplo, 15 deputados na segunda ronda e na primeira ronda 15 perguntas feitas por um deputado. Vejam bem. Ou 15 intervenções de 15 deputados. E na segunda ronda, respondidas ao molho, e 15 intervenções de deputados na primeira ronda respondidas individualmente. Quer dizer, isto é a subversão total. Quer dizer, o antigo, qualquer pessoa percebia a lógica que inspirava o anterior regulamento, que vigorava, não é? Que vigorava sem este inciso do artigo, desta parte que fizeram um copy-paste.
Obrigado.
Hã? 225, diz aqui o nosso ilustre jurista. 225, hã? Diz, por exemplo, no número 1, cada grupo parlamentar e os deputados únicos, representantes do partido, dispõem de um tempo global para efetuar as suas perguntas, podendo utilizá-lo de uma só vez ou por diversas vezes em cada ronda. Ou seja, pegaram no 225, acharam que o debate na comissão e as audições eram a mesma coisa que no plenário, verteram-no igualzinho aqui no nosso regimento e prejudicaram as condições de trabalho que estavam, com as quais não estávamos conformados e satisfeitos. E, portanto, quer dizer, eu acho que esta é... Eu acho que seria do interesse da nossa Comissão, na certeza de quem vai ter que se submeter às regras do regulamento da Comissão são os seus deputados. Eu sou aqui um mero aplicador implacável das regras, embora magnânimo também, mas eu acho que isto, quer dizer, isto é uma subalternização completa dos deputados, isto é uma grupo parlamentarização completa do trabalho da nossa Comissão. É uma confusão total entre plenário e comissão, é uma confusão total entre audição e comissão de inquérito, enfim, mas foi a sabedoria dos autores do texto. E, portanto, era sobre isto que eu gostava de ouvir os seus deputados. Sr. Deputado Paulo Pisco. A Júlia Oliveira já está aqui inscrito também. Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Catarina Ferreira.
Ou Sr.
Deputado João Oliveira, podemos seguir aqui a ordem? Já podemos começar a aplicar isto, já. Ordem decrescente e tal.
Sr. Deputado Paulo Pisco. Mas é para as audições.
Está bem, mas nós também fazemos como eles. Fazemos um copy-paste aqui. Ah, é, Sr. Deputado Lara Martinho. Sr. Deputado Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, eu julgo que nós temos que ter em conta aquilo que temos em cima da mesa. Nós temos um regimento que, de facto, permite a possibilidade dos grupos parlamentares utilizarem e fazerem a gestão do seu tempo de forma total, utilizando o tempo todo de uma só vez, ou então de forma repartida, daquilo que também já percebemos, e portanto, eu julgo que não podemos de forma alguma impedir que os grupos parlamentares utilizem dessa prerrogativa, se assim o entenderem, e aqueles que não pretenderem e pretendem utilizar de uma só vez todo o tempo, assim o farão, ou até poderão dividir entre os deputados do seu grupo parlamentar, depois com uma resposta final do Sr. Ministro. Agora, de facto, existindo esta possibilidade no regimento, julgo que temos que salvaguardar que os grupos parlamentares já possam utilizar. No entanto, há aqui um outro ponto que o Sr. Presidente abordou na última reunião da Comissão, que tem a ver com a segunda ronda e com a possibilidade de nós podermos agrupar por grupos de 5 intervenções dos deputados para depois resposta global, resposta do Sr. Ministro a esse grupo, ou seja, não serem as intervenções todas feitas pelos deputados e termos uma infinidade de intervenções individuais e depois com uma resposta global final do Sr. Ministro, o que leva a que muitas vezes nem todas as perguntas sejam respondidas. E, portanto, nós consideramos que essa sugestão de agrupamento por 5 ou outro número que seja definido e encontrado é uma boa sugestão e consideramos que poderá também valorizar aqui o trabalho que é desenvolvido por cada um dos deputados nesta segunda ronda. E, portanto, consideramos que seria interessante aprovarmos essa solução aqui na Comissão. Muito obrigada.
Portanto, a senhora deputada, se bem entendo, é a favor dos deputados fazerem uma espécie de interrogatório ao Ministro, pergunta-resposta, 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 pergunta-resposta.
Senhor Presidente, se me pergunta se eu tivesse definido esse regimento, se o teria definido dessa forma, provavelmente não. Mas existindo, julgo que não podemos impedir que
Em relação aos blocos, sim, também detectou com certeza que a regra dos blocos de 5 não é...
Eu sei que não, mas julgo que seria interessante, havendo a concordância de todos os partidos, seria interessante adotarmos. Em relação a uma alteração da primeira ronda, julgo que não há consenso entre todos os partidos para se fazer essa alteração, por isso é que julgo que deve-se manter a possibilidade dos grupos parlamentares fazerem a gestão do tempo assim como entendam. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Ferreira. Faz favor, Sra. Deputada. Quero que eu fale outra vez ou não? Estamos a seguir a ordem? Ok. Então, Sra. Deputada João Oliveira, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Procurando ser sintético naquilo que quer dizer. O que era necessário era que o regimento tivesse fixado uma regra sem intervenção dos deputados nas audições dos ministros. Quando digo dos deputados, é sobretudo dos deputados que não fazem parte das comissões, porque esse, em princípio, serão aqueles que têm menos possibilidade de intervir nas comissões a que não pertencem. E essa era verdadeiramente a necessidade que estava identificada, a revisão do regimento foi muito além daquilo que era necessário. E, portanto, agora o problema que temos é este: ou há consenso ou vamos todos com o regimento porque não haver consenso. Acho que não vale a pena a gente estar a inventar outras soluções que não partam disto. Ou nos entendemos todos para resolver alguns problemas que identificamos, ou, se não formos capazes de nos entender todos, temos que aplicar mesmo as regras do regimento, por muito absurdas que elas possam parecer. O regime de inquirição que está previsto no regimento para as audições regimentais, que é possível nas audições regimentais e que também já era possível no plenário, é uma espécie de duelo à espada do século XXI, exatamente com o mesmo esvaziamento e empobrecimento do debate político que tinha o duelo à espada no século XIX. Portanto, acho que não vale a pena teorizarmos mais sobre isto. O regime de inquirição serve para esvaziar o debate político, qualquer tipo de aprofundamento e de profundidade que o debate político possa ter. Tendo esta possibilidade prevista no regimento, das duas uma, ou há consenso no sentido dela ser afastada da comissão e mantermos o critério que havia até ao regimento ser alterado, das audições se fazerem com os partidos a intervirem na primeira ronda, os partidos a intervirem no final da intervenção dos grupos parlamentares, independentemente da divisão de tempos que já é possível nesse quadro. No final da intervenção do grupo parlamentar, o ministro responderá às perguntas que foram colocadas. Portanto, ou há consenso em relação a isto, ou nem vale a pena a gente perder mais tempo em relação a esta matéria. Agora, se não houver consenso, eu queria sublinhar isto, se não houver consenso, é preciso é que depois ninguém se queixe. Se não houver consenso para nós mantermos aquilo que era o critério habitual das audições na nossa comissão, e se de facto assumirmos que aquilo que está previsto no regimento da possibilidade de inquirição é o modelo que também fica possível na Comissão de Negócios Estrangeiros, é preciso é que depois ninguém se queixe porque ficou a dar espadeiradas no vazio, porque o ministro gastou o tempo todo na resposta à primeira espadeirada que levou. Aliás, no debate que tivemos em plenário a semana passada, já tivemos uma amostra disto. Houve um grupo parlamentar que quis fazer várias perguntas para ter várias respostas imediatas do ministro. O ministro esgotou o tempo todo. Ainda o grupo parlamentar não tinha acabado e, portanto, ficou a fazer perguntas no vazio sem que o ministro tivesse tempo para lhe responder. É preciso que depois ninguém se queixe de ficar nesta situação, a fazer perguntas para as quais o ministro já não tem tempo para responder. Portanto, eu acho que era preciso era que esses dados estivessem todos em cima da mesa, porque palpita-me que mais cedo ou mais tarde havemos de lá ir bater. A segunda questão que era preciso resolvermos, e em relação à qual também só há solução, se houver consenso para isso, é aquela que a Sra. Deputada Lara Martins já identificou. A segunda volta de perguntas, em que os deputados fazem perguntas individualmente com aquela rotatividade que se vai sendo feita em função das inscrições de deputados de vários grupos parlamentares, aquilo que resulta do regimento é aquilo que é feito, por exemplo, na Comissão de Saúde. Há 76 deputados inscritos com 2 minutos para fazer perguntas cada um. E, no fim, a senhora ministra tem 152 minutos para responder. Portanto, há 152 minutos de perguntas de 2 minutos cada uma dos deputados todos que se inscrevem e, no fim, a senhora ministra responde em 152 minutos também. Eu não estou a ver o que é que isto é útil para o debate, mas é assim que as coisas funcionam em algumas das comissões. Se nós conseguirmos encontrar aqui o consenso para que a segunda volta possa ter respostas em função de grupos mais pequenos de 5, de 6, do que quer que seja, que se veja que é consensual, eu acho que isso era mais adequado, porque pelo menos permitia que não tivesse que haver uma resposta só no final a coisas completamente desconexas e quando já ninguém está propriamente ainda lembrado das perguntas todas que foram feitas ao Sr. Ministro em cada uma das intervenções de 2 minutos que foram feitas. Era isso que eu tinha para dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só lembrar-lhe que estamos tão vinculados às regras da primeira ronda como vinculados às regras da segunda. Portanto, não podemos aqui fazer um cherry picking, de escolher aquilo que precisamos que é vinculativo e aquilo que queremos aqui alterar. Bom, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Não posso alterar aquilo que está pedindo no regimento. Tem é que haver consenso. Não pode ser de outra maneira.
Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito simples, Sr. Presidente, e muito direta. Também para dizer que nós discordamos quando foram apresentadas estas propostas de alteração no regimento, por isso estamos contra. Há uma velha máxima na qual todos devíamos meditar por vezes, é que há coisas que, quando estão bem, importa não estragar. E por isso não estraguem, devia ser uma lei da política, curiosamente não foi o que aconteceu com este regimento, em que coisas que funcionavam bem passaram agora a ter um conjunto de entraves para que funcionassem bem, e tudo em nome de uma tentativa de bipolarização da política que, como já se provou tantas vezes na história, tem efeitos contrários àqueles a que se quer chegar. Dito isto, nós estamos disponíveis para o consenso que possa ser gerado nesta comissão para melhorar as regras, nomeadamente quer na primeira ronda, quer na segunda ronda. Como é óbvio, a partir do momento em que a posição intransigente de alguns grupos parlamentares é conseguimos esta vitória no regimento, mesmo que ela seja muito má para a comissão, queremos impô-la, aí não se pode fazer nada e não há... Da nossa parte, render-nos-emos às regras neste contexto e elaboraremos em função delas. Agora, não, também em jeito de aviso, não faz sentido depois nem lamentações, nem quando se perceber a totalidade das táticas que podem ser jogadas com estas regras, também não vale a pena depois vir mudar as regras, porque afinal elas não têm o efeito que se queria que tivesse, e há uns que sabem jogar melhor o jogo mesmo com estas regras do que outros, porque ganhar na Secretaria nunca tem bom resultado.
Sr. Deputado, e já agora convém esclarecer um ponto. É que existe, eu não sei, caiu a imagem, foi o quê? Foi a transmissão que caiu ou foi só a imagem? Foi só a imagem? É que nos debates em plenário, como os seus deputados sabem, isto foi um copy-paste preguiçoso e tosco do regime do plenário, quando o membro do governo não tem tempo para responder e considera que é indispensável responder, os grupos parlamentares podem dar-lhe tempo. Aqui não podem, Sr. Deputado. Aqui não podem. Portanto, este sistema é um aborto que vai sair-nos caro. Mas, enfim, é a vida.
Tem a palavra o Sr. Deputado Tom Correia.
Sr. Presidente, que é...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Da mesma forma, segundo
esta... Muito obrigado, Sr. Presidente. Para, enfim, dizer uma ou duas coisas. Eu, no limite, tenho que concordar com o Sr. Deputado João Oliveira quando ele faz uma adaptação de, enfim, eu diria, dura regimento, sede regimento, não é? Quer dizer, portanto... uma adaptação de que no limite teremos que cumprir as regras e estas e não outras. E de resto dizer o seguinte, eu partilho muitas das críticas do Sr. Presidente, não sei se todas ou não, mas partilho muitas das críticas e da apreciação que faz a esta alteração do regimento e ao regimento com que estamos confrontados agora. De resto, tal como, disse o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, eu também fui contra esta alteração e também nos opusemos a esta alteração do, regimento e, portanto, acho que de facto não foi uma, melhoria. Devo confessar, no entanto, que eu tinha uma dúvida sobre o caráter supletivo ou não destas normas, ou seja, e quando falámos disto a primeira vez, eu próprio estava convencido que elas teriam uma natureza unicamente supletiva e que a Comissão poderia decidir como muito bem entendesse. E desse ponto de vista, e depois de refletir um bocado sobre o assunto, reconheço que a deputada Catarina Rocha Ferreira tem razão quando diz este é o regimento, estas são as regras e estas regras têm sido aplicadas noutras comissões, designadamente naquela onde mais participo, além desta, em que muitas vezes participo até com prejuízo da possibilidade de participar nesta, que é a primeira comissão que muitas vezes tem coincidido com os nossos horários. E, portanto, de facto assim é, e esta é a regra que tem sido aplicada. No entanto, eu acho que há aqui ainda uma margem, e a margem que existe, na minha opinião, em primeiro lugar, quer dizer, há uma dúvida, não é? Que é como é que o Ministro responde. Porque quando se diz o tempo é do grupo parlamentar, o Ministro pode responder agrupando perguntas ou não. Ou é obrigado a ir a cada, ou seja, é obrigado a ir à liça a cada pergunta, tenha ela o tempo que tiver. É uma dúvida que eu tenho, e caberá obviamente ao membro do Governo e à mesa de dirimir. Em segundo lugar, acho que há uma questão aqui também de, bom senso, enfim, eu não quero limitar o direito de nenhum grupo parlamentar, mas é evidente que se um grupo parlamentar fizer disto um debate, tipo como já vimos em comissões de inquérito, em inquirição pura, ou como já vimos também fazer no plenário, às vezes com mais talento, às vezes com menos talento, mas isso, o talento, às vezes acontece, há momentos de inspiração, etc., por aí fora, que é de, diga-me, Sr. Primeiro-Ministro, porquê é que não fez isto? E calou, e depois responde, depois quer dizer, torna completamente impossível um trabalho com o mínimo de profundidade, que é aquilo que se pretende em comissão, como é evidente. Isso vai um bocadinho do bom senso dos próprios grupos parlamentares, ou seja, que dividindo o tempo, dividindo, apesar de tudo, não o dividir por não sei quantos deputados logo na primeira ronda, com perguntas de 20 segundos cada um, porque isso depois torna completamente anacrónico o nosso debate e o nosso aprofundamento. No limite, de facto, se houvesse consenso, poderíamos seguir outro caminho. Percebi que não há consenso, eu daria consenso para voltarmos às regras anteriores, porque me pareciam francamente melhores, mas é o ponto onde estamos, Sr. Presidente, reconhecendo que de facto assim é, e que de facto há uma reclamação de mudança do regimento, e que de facto ela aconteceu, e nessa discussão do regimento o meu voto foi vencido.
Muito obrigado. Há algum problema com o som? Não sei, alguém está a falar, está a entrar na reunião. Pois é, caros colegas, eu, como vos digo, considero que, se quiserem afastar-se disto no respeito pelo regimento, é possível uma interpretação do meu ponto de vista, enquanto jurista, que, em virtude do número 8 ser aquilo que é, que estabelece que, na primeira ronda, o ministro tem um tempo global para as respostas, igual ao de cada um dos grupos parlamentares, eu acho que isto concede uma margem de manobra, tanto como alinhado do número anterior, a possibilidade do ministro tanto responder imediatamente às questões que lhe são colocadas num estilo de inquirição, como responder globalmente às questões todas. Estão as duas hipóteses aqui. Mas também reconheço, senhores deputados, que esta alteração foi feita sem que a nossa comissão fosse ouvida. Tanto quanto sei, a única comissão que foi ouvida foi a primeira comissão. E a única pessoa que esta comissão esteve na comissão de revisão do regimento foi a senhora deputada Catarina Ferreira, não é verdade? Pronto, foi a única pessoa da nossa comissão que lá esteve, e isso naturalmente, pois teve, do meu partido teve, aqui da comissão é que não teve, que é muito diferente. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, até porque o tema não é nada estimulante, bem pelo contrário, mas tendo em conta que estamos a falar sobre esta questão, eu não me vou repetir, porque se eu também dissesse exatamente aquilo que eu penso, estava a repetir aquilo que o Sr. Presidente e muito bem afirmou. Como é evidente não lembrar ninguém ter as mesmas regras do plenário numa comissão, quer dizer, isto nem vale a pena nós estarmos a perder o nosso santo tempo a fazer observações sobre isso, que transformarmos isto, segundo me pareceu, num autêntico jogo de ping-pong que nós que somos bafejados pelo bom senso e por bom gosto, naturalmente não acompanhamos. Agora, como é evidente, há uma coisa que eu posso garantir que nunca irei admitir, é que existam deputados de primeira e deputados de segunda. Os de primeira estão na primeira ronda e têm todo o tempo, e o seu ministro todo o tempo a responder, e depois os de segunda, se o seu ministro tiver tempo, responde ou não. Isso aí não vou nunca aceitar. Eu vou-lhe ser o mais sincero, Sr. Presidente, e conhecendo-o já há muitos anos, eu confio muito mais em si do que no regimento. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que todas as vezes que eu pedir para falar, o Sr. Presidente vai-me dar a palavra. Portanto, estou descansado. Mas, como sabe, não acompanho. Tenho que registar, no entanto, que a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira teve há bocado a amabilidade de conversarmos antes do início da reunião, por pertencermos ao mesmo grupo parlamentar, mas saber que eu não sou nada entusiasta desta alteração, porque, aliás, nunca percebi porque é que se mudou. A coisa estava a funcionar bem. Esta história agora que todas as comissões têm que ser todas iguais nas regras, nunca foi. A regra dos negócios estrangeiros tem que ser diferente de uma regra de outra comissão, por isso que existem 14 comissões. É porque os temas são diferentes, os ministros têm tutelas diferentes. Portanto, não percebi. Mas, enfim, são estas modernices que nós, que não temos muito tempo para os pormenores dispensáveis, deixámos passar, e eu falo por mim, que eu nunca tinha dado que isto estava a ser mudado. A falha minha, porque naturalmente também não tenho tempo para despender para este tipo de miudinhas, estas coisas muito interessantes, a verdade é que depois a gente paga por isso. Portanto, se as regras já estão estabelecidas, já estão aprovadas, aquilo que eu penso que se pode pedir a esta comissão é uma coisa que é evidente que é impossível de ensinar, que é o bom senso e o bom gosto. Mas isso alguns de nós temos, portanto, como eu sei que Vossa Excelência tem, sinto-me confortável, não com o regimento, mas com a vossa presidência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Infelizmente, como já verificou, não existe consenso. Tem a palavra a Sra. Deputada Iris Estrela.
Ai! Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também não vou dedicar muito do meu tempo a este tema, já foi falado em anteriores reuniões. E queria apenas sublinhar o seguinte: o regimento é o que é, mau ou bom, quer gostemos dele pessoalmente ou não gostemos. Eu não, neste ponto, não, se me perguntar se gosto, não gosto deste tipo de debate ping-pong, acho que redunda em cacofonia, mas a verdade é que o regimento nos vincula a todos. E, portanto, tem de ser respeitado. E a verdade é que, ao contrário até do que eu tinha dito na primeira vez que este assunto foi aqui referido, e que, inclusivamente, até interrompi, já não, acho que até foi a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, porque a minha interpretação não jurídica, porque eu não sou jurista, permitia que nós continuássemos a funcionar como antes. Bom, mas depois perguntei a quem esteve, fez parte da Comissão do Regimento, e disseram que foi esta redação foi propositadamente redigida, passa a redundância, para que permitir que houvesse essa possibilidade de pergunta, resposta, gerida por cada grupo parlamentar a seu belo prazer. Como disse, aliás, há pouco o Sr. Deputado João Oliveira, tudo aquilo que seja para se fazer uma leitura interpretativa e adequada à nossa comissão, trata-se de ser consensual, ou seja, não havendo esse consenso, teremos de respeitar o regimento. Eu fazia, era um apelo a que houvesse consenso em relação à segunda volta, para pelo menos se poder fazer uma gestão mais criteriosa, designadamente se poderem agrupar perguntas e respostas em número que venha a ser definido, seja o número de 5, como propôs a ser deputada Lara Martinho, ou seja, um grupo de 7, enfim, eu, isso até deixar ao critério da mesa fazer esse ajustamento em função até do número de deputados inscritos. Por isso, cada grupo parlamentar tem a possibilidade de fazer a gestão que melhor entender do seu tempo de palavra e, inclusivamente, nada impede também que possa ceder ao ministro, para o ministro, por exemplo, poder responder também. Não há isso nenhum impedimento dessa natureza. Portanto, fazia este apelo a que conseguíssemos chegar a um consenso em relação, pelo menos, à segunda volta, já que em relação à primeira me parece muito difícil. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Estrela. Dizer-lhe apenas que, uma vez que teve tanto interesse em conhecer a intenção do legislador, procurando indagar o que é que verdadeiramente, na opinião de quem fez a regra, se pretendia com ela em relação à primeira ronda, melhor é também que aceite, com o mesmo espírito de submissão, a solução encontrada pelo legislador quanto à segunda ronda. Que não faz sentido, como é evidente, é impugnar a segunda porque achamos que não é boa e aceitar a primeira porque os senhores da comissão, de que nós não fizemos parte nem fomos ouvidos, decidiram que devia ser de outra. Quer dizer, como é evidente, deve ser tratada em bloco.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas está a distorcer aquilo que eu disse. Porque se eu quis saber, de facto, porque como o senhor Presidente é jurista, sabe melhor do que eu, que há a letra e ao espírito da lei. Bom, e eu quis também saber qual era o espírito da lei, porque só conhecia a letra. Tendo em conta que aqui na Comissão já foi reiteradamente dito que não há consenso para se alterar em relação ou para se adequar às nossas especificidades, se quiser, aquilo que está plasmado em relação à primeira ronda, mas parece... Há alguns sinais que é possível em relação à segunda ronda. Por isso é que eu disse que, em relação à segunda ronda, se houvesse um consenso, era ótimo. Se houver consenso em relação à primeira ronda, eu também estou de acordo. Agora, não me pareceu que fosse esse as intervenções que foram feitas, não me pareceu que fossem nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma nota para dizer que, quando queremos saber o espírito da lei, não vamos perguntar ao legislador. O espírito da lei, assim como a letra da lei, estão disponíveis para o hermeneuta, para o intérprete. A única coisa que nós vamos inquirir junto do legislador é qual era a ratio legis, qual é que era a intenção do legislador. O espírito da lei é livremente interpretado pelo intérprete, que também tem que ler a letra da lei. Ora bem...
Muito obrigada por essa lição de direito.
Nada, foi à borda. Ora bem, caros colegas... Eu acho que chegamos ao fim da nossa discussão, está perfeitamente esclarecido qual é o ponto de vista dominante. O Partido Socialista e o PSD aderem ao ponto de vista adotado pela Comissão que reviu o nosso regimento interno e, portanto, eu acho que não há mais nada a acrescentar. Senhores deputados, posto isto, resta-me agradecer a todos, desejar-lhes a todos uma excelente semana e que na semana seguinte nos possamos encontrar todos em boa forma e de boa saúde. Muito obrigado.